Te damos graças ao Pai por teres nos enviado o Teu Filho e o Teu Espírito para que hoje pudéssemos compreender Tua Palavra, Tua vontade. E nós te damos graças pelo Moisés que pode trazer aquilo que disseste a ele para todos nós. E queremos receber a Tua Palavra com gratidão, para que ela possa mudar alguma coisa em nós. Em nome de Jesus.
Estou fugindo. Ali veio um ventinho que vocês não imaginam. É impressionante. Acho que depois eu acho que eu vou ir para o meio de vocês para pegar algum calorzinho, né? Eu hoje estou pregando de batina. Aleluia. E uma estola. A irmã que estava na Inglaterra, Maria Lúcia, me trouxe. Então, estou de estola sagrada inglesa. E quero falar com os irmãos sobre Jesus em nossas casas. Tinha ministrado com a congregação da noite, há duas semanas atrás, e o Rogério foi lá em casa me dizer que era para pregar a mesma palavra. Eu estou obedecendo. Mas eu tinha um professor muito querido, que sempre dizia que a pregação que não pode ser repetida, não deve ser pregada nenhuma vez. Eu nunca esqueci mais da palavra do professor Almir dos Santos. E é por isso que eu me animo a repeti-la, ainda que alguns irmãos, felizmente são poucos, vão ouvir pela segunda vez. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta, segundo uma boa tradução que consultei, acrescentava a palavra também, e esta também quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E no Evangelho de João, capítulo 11. Convidar o irmão Elias para ler para nós.
Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Estes lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus...
Não nos consta pela palavra que Jesus tenha frequentado outras casas. A gente não sabe. Há uma referência nos evangelhos de Jesus indo à casa de Simão Pedro, onde orou pela cura da sogra dele. Mas não temos outras referências de Jesus numa casa a não ser esta. Os irmãos abram no capítulo 12 do mesmo evangelho de João, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós temos 3 episódios da sua presença no lar destes seus amigos em Betânia, uma cidade próxima, uma aldeia próxima de Jerusalém. No primeiro episódio que nós lemos, é um dia normal. Jesus chegou ali e Marta o convidou para se hospedar na sua casa. No segundo episódio, é a presença dele no mesmo lar, mas num dia de luto, de provação. Dia de lágrimas. O terceiro episódio é esse que acabo de ler no capítulo 12, e eu chamo um dia de mistério, ou de revelação de um mistério, que Jesus fala aí da sua morte. E fala, interpretando o ato de Maria, de o ter ungido com óleo puro, e e do sentido do que ela fizera como uma preparação para o dia da sua sepultura. Eu quero falar um pouquinho com os meus irmãos sobre estas três pessoas e o jeito de Jesus para com as três pessoas na casa delas. Eu queria fazer uma pergunta aos meus irmãos. Jesus mora na casa dos irmãos? Jesus tem estado com os meus irmãos? Ele tem um amor incrível, tremendo, por cada um. Por você. Nós somos, não sei quantas pessoas aqui hoje, calculo umas 250, 300. Não temos nenhum igual ao outro. Somos feitura dele, muito especial. É um milagre que a gente tem dois olhos, um nariz, uma boca, mais ou menos o mesmo oval e mais ou menos cabelo. Mas ele conseguiu fazer com 6 bilhões de seres humanos, todos diferentes com os mesmos elementos constitutivos do rosto, da face. É impressionante. Mas, dizem os entendidos, que todos estes 6 bilhões de seres humanos têm impressões digitais diferentes. Anteontem estava vendo um programa sobre tecnologia e havia um homem falando com o computador. Ele dava ordens para o computador e o computador fazia o que ele mandava. É um novo tipo de computador que vem por aí. Mas o estranho é que o computador só obedecia, aquele computador só obedecia à voz dele. Há um sistema, um tipo de um microfone embutido no computador, que reconhece aquela voz para a qual ele foi preparado. Não adianta eu ir lá falar com aquele computador, ele não vai obedecer, só obedece àquela pessoa. Deus ama cada um. Diga para quem está ao seu lado, Deus te ama e também me ama. Como eu sou. Apesar do que eu sou. Na minha individualidade. Vão repetindo isso. Certamente ele não quer que a gente fique como é. Ele quer produzir em nós aquilo que só Ele, no seu Espírito, pode produzir. Uma vida santa. Ele está em nossas casas para produzir em nós uma vida santa. Como nós somos diferentes, assim por fora, no rosto, somos diferentes nas impressões digitais e na voz, muito mais ainda por dentro. Por isso que nós não conhecemos bem os outros. Estou agora nos 55 anos de casado. E a Liginha e eu vamos completar 60 anos de nosso relacionamento, namoro, noivado. Fomos 5 anos noivos, longe. E nós vamos completar no dia 4 de agosto deste ano, nós vamos completar 60 anos desse relacionamento. Eu estou sempre conhecendo e nunca conheço suficientemente a Lígia. seguramente ela também. Nunca conhecemos a nós mesmos. Não é verdade, irmãos? Será que eu estou só eu que não me conheço, ou os irmãos não se conhecem também? Os irmãos se conhecem muito bem? Aí eu vi algumas cabeças fazendo assim. Não. Sabe, o salmista disse assim. Que oração linda do salmista. Sonda-me tu, ó Deus. E conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que oração! A oração de quem reconhece que não consegue se examinar devidamente. E tem uma coisa que, quando a gente se sonda, se examina e percebe que tem alguma coisa errada, nós somos muito tolerantes conosco mesmos, com a gente mesmo. Nós somos pouco tolerantes com os outros, mas demasiadamente tolerantes com a gente mesmo. Não é verdade, irmãos? O salmista não tem a ousadia de querer, diante de Deus, ele só se examinar. É bom a gente se examinar. Mas quem tem que nos examinar é Ele, o Senhor. E Ele é amoroso para conosco. Sabe o que fazer conosco? E tem o poder para agir certo conosco e nos corrigir com amor. Eu gosto muito de pensar nesta discípula extraordinária de nome Maria, por uma coisa específica. Os 3 episódios de Jesus na casa dela a levaram aos seus pés. O lugar predileto de Maria, aos pés de Jesus. No primeiro caso que lemos em Lucas, ela está aos pés de Jesus para ouvi-lo, para aprender. No segundo caso, quando seu irmão havia falecido, a sua irmã saiu antes dela de casa e foi ao encontro de Jesus, ainda antes de ele entrar na casa. Aí a Maria ficou assentada, nosso irmão leu para nós, a Maria ficou assentada em casa, e Marta foi chamá-la. E aí o texto diz que quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, a Marta disse para ela: o mestre te chama. Jesus queria Maria perto, tinha uma apreciação especial por estas duas irmãs. A Marta já estava ali, ele queria ver a Maria. E o texto diz que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Aos pés de Jesus, expressando a sua confiança, como nosso irmão fez aqui, que quando confia no Senhor, as coisas andam bem. A Maria expressou a sua confiança aos pés de Jesus. Ela gostava de aprender aos pés de Jesus, mas também gostava de expressar a sua confiança aos pés dele. É interessante que no terceiro episódio, ela está de novo aos pés de Jesus. Mas agora não é só para expressar a sua confiança e o seu desejo de aprender. Agora foi para expressar o seu amor. Maria sempre está encontrando um motivo para estar aos pés de Jesus. Os irmãos disseram que Jesus tem estado na sua casa, quer dizer, na sua vida, está aqui conosco, com cada um de nós. Ele gosta que nós estejamos aos seus pés. Não é para orgulho dele, não. Ele não precisa se orgulhar de nada, ele é o que é. Ele é o Senhor. Ele é o nosso mestre. Ele deu a sua vida por nós. Mas ele gosta de nos ter perto dele. Maria está sempre aos pés de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Versículo 30. Eu vou ler o versículo 29 também, Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Em Mateus 28, no versículo 9, lemos: eis que Jesus veio ao encontro delas, as mulheres, depois da sua ressurreição, e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus nunca disse: levanta-te, porque eu também sou homem. Porque ele sabia de onde tinha vindo e para onde ia. Ele tinha, na idade adulta, plena revelação de quem ele era. E ele aceitava as pessoas aos seus pés. Saiba disso. Jesus gosta de você aos seus pés. Porque ele já fez tudo que podia fazer para lhe mostrar, e a mim, que ele tomou a posição de servo, de escravo, de pequeno. É interessante isso da gente se encontrar com um Deus que se faz assim na vida de irmãos. Há anos atrás eu li a história de um homem chamado, um hindu cristão. Alguns que o conheceram afirmaram que não havia homem mais parecido com Jesus do que ele. O nome dele era Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh chegou numa casa para se hospedar na casa de irmãos, conversou com a família, e na família havia um meninozinho. Os donos da casa saíram da sala para preparar uma refeição para o Sadhu, e ele ficou ali conversando com o meninozinho. Depois de algum tempo, quando os pais retornaram à sala, o Sadhu Sundar Singh estava andando de quatro e um meninozinho montado nas costas dele, fazendo de cavalinho. Sadhu estava brincando com a criança. Muito cedo, de madrugada, o Sadhu foi embora. Quando o menino acordou, procurou seus pais e lhes perguntou: Jesus não está mais aqui? Já foi embora? Jesus se revela como aquele que se deixou atravessar pelos cravos. A morte de um bandido, de um escravo naquela cruz. Quando estávamos orando aqui com os irmãos da música, lembramos que é tão bom entregar-nos às mãos de Jesus, mas lembramos que as suas mãos foram atravessadas pelos cravos. Por amor de nós. É por isso que ele podia aceitar a adoração das mulheres na sua ressurreição. E a oração, a adoração constante de Maria. Em Marcos, capítulo 5. Versículo 21, lemos assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Leiam, vamos ler juntos esse versículo. Jesus foi com ele. Todos nós, Jesus foi com ele. Jesus sempre vai. Aqueles que se prostram aos seus pés, Jesus sempre vai. Não estou dizendo que é necessário toda oração ser ajoelhado. Não estou nem de longe querendo sugerir isso. É bom lembrar o que Tertuliano, um dos pais da igreja, disse: que nós temos que dobrar os joelhos da mente. Você pode orar na sua cama. O Atmani comentou o versículo do Salmo que diz: nos seus leitos cantam de júbilo. O Atmani diz que é uma ótima posição para louvar é na cama, porque você dá as costas para o mundo e a frente para Deus. Não importa a posição, mas que você se ajoelhe aos pés de Jesus. Amém? Ah, meus irmãos, eu quero ser como Maria. Quantos dos meus irmãos querem ser como Maria? Ficar aos pés de Jesus. Senhor, dá-nos um coração de humildade, um coração receptivo, um coração que almeja estar aos teus pés. E quando a irmã veio falar que ela precisava ajudá-la, Jesus disse que ela escolhera a boa parte, que nunca lhe será tirada. Ela vai ter um lugar especial no reino, porque nunca vai ser tirado de Maria essa parte que ela escolheu. Você escolher como ela, nunca será tirada de você essa bênção de estar aos pés de Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Marta. Na leitura de João 11, nós vimos que Jesus amava os três. Versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, a Maria, e a Lázaro. Jesus amava os três. Ele amava Marta. Eu tenho ouvido muita pregação. Eu não duvido que eu mesmo tenha pregado sobre Marta de modo muito severo. Em estudos bíblicos desse capítulo de João e nas pregações, acho que a igreja às vezes tem sido muito severa com Marta. É assim, Maria escolheu a boa parte e ela ficou com a pior. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse texto de João 11 revela Marta como uma extraordinária discípula. Ela era diferente. Nós falamos aqui que nós somos diferentes. As nossas reações são diferentes. A Marta era diferente de Maria, mas ela era uma extraordinária discípula. Olha só, no versículo 20 desse capítulo 11, deixa-me ver se não estou perdido. Não, é aí mesmo, João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Discípula, não é, meus amados? Que bom que nós todos pudéssemos expressar sempre nossa confiança como Marta, muito confiante. Há um embaraço na nossa casa, mas Jesus pode resolver o embaraço, não importa qual seja. Há uma dificuldade, há um problema. Liginha e eu temos orado, Liginha tem se esforçado em jejuns e orações para a solução de um problema relacionado com uma das queridas netas. E nós cremos que Jesus vai resolver. Vai resolver. Ele tem amor e é capaz para fazê-lo. A Marta, eu queria reinterpretar, se é essa palavra certa, essa expressão dupla de Jesus, Marta, Marta. Porque às vezes tomamos somente como sendo, muito obrigado, meu irmão. Tomamos como sendo repreensão. Mas os irmãos devem lembrar que Jesus amava os seus. E amava, aqui o texto diz que ele amava a Marta. Não era só a Maria. A Maria era a sua discípula que lhe devotava aquilo que nós já falamos. Mas a Marta também. Aí Jesus falou com ela, porque às vezes Jesus tem que repetir o nosso nome assim. Eu disse que, uma vez aqui, que sempre quando Jesus repete o nome, depois disso vem uma bomba de amor. É uma bomba, não de destruição, uma bomba de amor. Jesus um dia disse ao seu discípulo que ele estimava muito e esperava muito dele, como de fato realizou muito para ele. Ele disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como quem peneira o trigo. Mas quando tu te fortaleceres, fortalece os teus irmãos. Amava o discípulo. Estava repetindo o nome dele, que não sabemos em que tom, mas eu imagino Jesus sempre falando de maneira amorosa, até quando ficava severo. Quando ele viu um homem que estava caminhando para perseguir os seus discípulos, Jesus fez uma coisa com esse homem que não é muito agradável, não. Os irmãos nunca caíram de um cavalo, né? Quem caiu? Você caiu, meu irmão? Vamos. Ah, tem outro, vocês, hein? Eu, uma vez, eu quis montar num cavalo e eu não sabia que não podia levantar a tala para ele. Eu subi por um lado e caí pelo outro. Mas Jesus viu aquele homem perseguidor dos seus discípulos e disse: vai cair. E com amor o fez cair. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? É uma coisa dura para ti, tu recalcitrares contra o aguilhão. Há muito tempo que eu estou flechado em você, porque eu amo você. Faz muito tempo que eu bato com você. Quando você consentiu na morte do meu discípulo Estevão, eu estava trabalhando no seu coração, mas você recalcitra, você resiste. Saulo, Saulo, eu te amo. Não resista mais. Era isso que Jesus estava dizendo. Por que me persegues? Talvez na história da igreja não haja nenhum outro tão parecido com Jesus como esse. Mesmo quando li a história do Sadu, fiquei pensando que o Saulo Eu estava fazendo um estudo com os irmãos sobre a carta aos Efésios e comecei a ver alguns textos da escritura, escritos por Paulo posteriormente, com outro nome. Paulo quer dizer pequeno. Depois ficou pequeno, não sei se ele era de baixa estatura, provavelmente era. Mas que coisa notável como esse homem era flechado, focado, endereçado, dirigido para os outros, sempre pensando nos outros. Nesta semana, estudando com esse grupo, lembramos uma palavra que ele disse, que está lá nos Efésios, que a prisão dele não era para eles ficarem abatidos, mas que devia de ser glória para eles, porque era por causa do Evangelho. Que amor de Jesus por esse homem perseguidor da igreja. É até uma cidade, ele repetiu o nome. Os irmãos lembram. Rogério fez hoje referência ao fato de nos juntarmos aqui, não é? Que Jesus queria juntar os habitantes de Jerusalém como se fossem pintinhos. E ele se fazendo como a galinha para colher os pintinhos. Ele disse, quando ele se aproximou da cidade, diz a palavra que duas vezes Jesus chorou. Chorou diante do túmulo de Lázaro, como nós vamos ver daqui a um minuto. Mas chorou diante da cidade de Jerusalém. Só duas vezes nos consta no Evangelho que Jesus chorou. Chorou sobre a cidade que devia ser a cidade especial. Era uma cidade especial para Deus. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e rejeitas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas. E tu não o quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Jesus tem repetido o teu nome? Eu posso afirmar que tem repetido o meu nome muitas vezes. Para me chamar a atenção, para me repreender, para me corrigir, e eu sei que Ele o faz por amor. Você, se não tem feito um exercício constante de ficar aos pés dEle, faça, porque Ele vai repetir o seu nome. Lemos texto extenso que fala da morte e ressurreição de Lázaro. Lázaro era muito amado, mas muito amado. É uma senhora que estava aqui na outra vez que me preguei, ela me falou depois assim: ah, o senhor sabe, eu sou católica romana, mas eu vim aqui no dia que falaram sobre a ressurreição do Lázaro. Ah, é a coisa mais linda da Bíblia. Jesus se demorou. É interessante. Avisado de que o Lázaro estava doente, se demorou. Eu enfatizo isso por um motivo que os irmãos logo vão ver. Quando os discípulos começaram a estranhar algumas coisas de Jesus, disse, é bom que nós não estamos lá. É bom que nós não estamos lá. Olha, mas como? Não amava o Lázaro? Como é que é bom não estar lá quando ele está doente? Um dos apóstolos chegou a dizer: nós vamos lá para morrer com ele. Ah, esse a gente sabe quem é, o Tomé. Era o discípulo com uma dose desmedida de incredulidade. O incrédulo sempre fica pessimista. Todo incrédulo é pessimista. É só você lembrar quando você não era discípulo de Jesus. O problema é quando um discípulo continua pessimista. Esse já era discípulo e pessimista. Nós também vamos para morrer com ele. Quando Jesus disse que o Lázaro tinha morrido mesmo, nós também vamos para morrer com ele. O que aconteceu? Chegando lá em Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Aconteceu uma coisa muito interessante lá diante naquela cena, diante perto do túmulo de Lázaro, aconteceu uma coisa tremenda. Eu disse que só 2 vezes Jesus chorou. Jesus chorou ali perto do túmulo de Lázaro. Uma lágrima, vou chamar assim, muito especial. Diz o texto assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ué, que estranho. Ele disse que essa morte era para a glória de Deus. Por que ele se comoveu tanto? Perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Ué, mas chorou de saudade do Lázaro? Certamente que não. Ele sabia o que havia de fazer. Até a discípula dele, a Marta, sabia o que ele havia de fazer. Por que chorou? Ué, não vai ressuscitar o Lázaro? O que os irmãos dizem? Vai ou não vai? Vai. Então por que chorou? Os amados, há alguns anos atrás, estudando esse verbo chorar aqui, eu compartilho com os irmãos de novo, porque já o fiz no passado, que o verbo chorar, que está no versículo 33, onde diz: Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus, na língua original tem um verbo completamente diferente do verbo do versículo 35, que diz: Jesus chorou. Até o som do verbo é diferente. O choro de Maria e dos judeus é o verbo klaio, o verbo chorar. O choro de Jesus é o verbo dacrio, um verbo completamente diferente no seu sentido. Jesus é o único lugar da Bíblia onde o verbo chorar, do Novo Testamento grego, que é esse verbo que eu citei, dacrio. Vejam, amados, diz assim: Jesus, vendo-a chorar. E bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. E é por isso que Jesus chorou. Ele chorou por ver a morte como consequência do pecado, do afastamento de Deus. Viu a morte como a que traz separação, saudade, tristeza, como a vida humana é, por assim dizer, o que Deus fez numa pintura de amor, para a manifestação da sua glória, a vida humana marcada pelo luto, pela dor. Jesus chorou, não de saudade do Lázaro, não, sabia o que havia de fazer, mas chorou por ver as consequências sobre a vida humana do seu afastamento de Deus. Mas a história terminou de uma maneira extraordinária. Jesus disse: tirem a pedra. Aí a Marta, discípula que já tinha confessado que Jesus podia fazer, levantou uma dificuldade, mas ele já cheira mal, Senhor. Já é de 4 dias que está sepultado. Aí Jesus, que ama a sua discípula, disse: eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Provavelmente Jesus está dizendo para alguns aqui, como diz a mim: já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? O que te parece impossível, tu verás, porque eu sou poderoso para fazê-lo. E Deus é infinitamente mais poderoso para fazer tudo o que pedimos e pensamos, pelo seu poder que opera em nós. E Ele nos tem revelado isso pelo Espírito Santo, meus irmãos. Ah, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E tem uma coisa maravilhosa que um dia desses eu fiquei pensando ao ler esse texto. Diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Como é que ele saiu? Ele saiu flutuando. Eu não sei como é que ele saiu, porque ele tinha os pés e as mãos amarrados, mas ele saiu. Como é que ele veio para fora? Não sei. Na eternidade a gente pode, vai saber isso. Aí nós vamos conversar um pouquinho uns com os outros sobre isso. Poder de Deus. Ele saiu. Aí Jesus mandou os homens fazerem o que os homens podem fazer. Os homens podem fazer isto: desatai-o e deixai-o ir. No terceiro episódio que lemos, o Lázaro está à mesa com Jesus. O evangelista cuidadoso diz: e Lázaro estava junto à mesa, comendo com Jesus. Um dia, o Lázaro morreu. A Marta morreu, a Maria morreu, e até Jesus morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou, e ele diz que um dia nós também ressuscitaremos. Aleluia, aleluia, meus irmãos. É o Jesus na nossa casa, é aquele que nos ama individualmente, e é aquele que tem o poder para agir na nossa vida, individualmente, como família, como discípulos dele, como membros do seu corpo que é a igreja. Jesus está nas nossas casas, nas nossas vidas, para isto. Deus abençoe a mim e meus irmãos, com a sua presença em nossa casa. No dia em que eu preguei aqui esta palavra, um pouco diferente, mas a mesma palavra, eu de manhã cedo abri um devocionário escrito por irmãos aqui da cidade, e havia uma meditação escrita por um irmão da congregação que fez esse devocionário. É um devocionário feito pela congregação, os irmãos, e irmãos de outros grupos escreveram as meditações. E esse moço era conhecido assim no seu bairro como uma pessoa que bem representava o Senhor no bairro, o Senhor Jesus. E ele ia com a sua Bíblia, e vieram duas moças que ele não conhecia, e lhe perguntaram: o senhor é o homem da Bíblia? Ele disse: bem, homem eu sou, e da Bíblia também, sou eu. Então queríamos pedir para o senhor ir à nossa casa, que a nossa mãe está à morte. E ele foi. Chegando lá, viu a senhora muito mal e com seus lábios já sem cor. Aí uma das irmãs saiu para buscar o seu irmão, que tinha automóvel, para ir buscar socorro para a mãe. E o moço olhou para a outra irmã e olhou para a senhora mal e fez essa pergunta: e agora, Jesus? E agora, Jesus? E quando ele fez essa pergunta, como Jesus amava aquele moço, como ele faz com todos nós, quando buscamos de coração, até com a nossa dúvida às vezes, mas muito mais quando nós realmente confiamos nele. Jesus disse: lê para ela o Salmo 23. O moço ouviu a voz de Jesus e abriu a sua Bíblia e começou a ler o Salmo 23. Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Quando ele terminou a leitura, a senhora estava recuperada. Aleluia! Sabe, uma pergunta que eu fiz na primeira vez que entreguei essa mensagem foi: e agora, Jesus, com a gente aqui, com esta congregação, e agora, Jesus? Jesus, vem ao encontro de nós, teu povo. Vem, Jesus. Tu moras não só na nossa casa, tu moras no nosso coração, tu moras na nossa vida, pelo teu Espírito que tu nos deste. Jesus, querido, amado Jesus, vem ao encontro de cada um aqui, Senhor. Cada pessoa. E dá a tua resposta. A tua resposta. A resposta de teu amor. E a resposta de teu poder. Expressamos juntos, Senhor, a nossa confiança em ti, nesta manhã. Obrigado que nesta manhã fria nos aqueces com a tua palavra de vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Jesus responde: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem alguém aqui nessa condição, estamos aqui para orar por você. Se está cansado e oprimido, venha a Jesus. Ele te aliviará. Os demais irmãos podem ficar à vontade para se abraçar. Quem precisar de uma oração pode vir aqui.